Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado aprova marco legal para combate ao tráfico de pessoas.
Comissão de Direitos Humanos lança Frente Ampla Brasil para defender direitos dos trabalhadores.
Pedro Chaves defende projeto que condiciona autorização prévia a manifestações em vias públicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou o marco legal do combate ao tráfico de pessoas. Ele vale para crimes no Brasil e no exterior e é resultado das conclusões da CPI do tráfico de pessoas do Senado em 2012.
O texto abrange a repressão e prevenção do crime e assistência às vítimas. Detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
A proposta define o tráfico de pessoas como ato de agenciar, transportar, comprar ou alojar pessoa, mediante violência ou abuso, com a finalidade de adoção ilegal, exploração sexual, trabalho em condições análogas à de escravo e remoção de órgãos. A pena é de 4 a 8 anos de prisão e multa, e pode chegar a 12 anos se for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, e se a vítima for retirada do território nacional. A principal inovação é a possibilidade da apreensão de patrimônio dos acusados para reparação de danos e custeio de processos jurídicos. Além da repressão, o enfrentamento também será feito a partir de prevenção e ações de proteção e amparo às vítimas, entre elas seguro-desemprego, assistência jurídica, acesso à formação profissional e ao trabalho, acolhimento em abrigo provisório e assistência de saúde para recuperação física e psicológica. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que muitas vítimas têm dificuldade de perceber que estão sendo exploradas.
Tem vergonha de denunciar e tem dificuldade de provar. Então, tudo isso é um pano de fundo extremamente difícil de atuação, mas que transforma pessoas em mercadorias em condições degradantes de vida e de dignidade.
A lei valerá para crimes praticados no país contra brasileiros e estrangeiros e também no exterior, quando envolver cidadãos do Brasil. Ela prevê ainda a concessão de vistos permanentes de residência para as vítimas de tráfico de pessoas e sua família, e o fortalecimento da repressão em áreas de maior incidência, como fronteiras, portos, aeroportos e rodovias. A matéria vai à sanção presidencial.
A oposição não deverá dificultar a votação de 5 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário.
Entre elas estão a que repassa recursos para a Justiça Eleitoral e a que recria o Ministério da Cultura. Repórter Érica Christian.
Em mais uma semana de esforço concentrado, o plenário deve votar nesta segunda-feira 5 medidas provisórias. A primeira recria o Ministério da Cultura e institui as Secretarias Especiais dos Direitos da Pessoa com Deficiência no âmbito do Ministério da Justiça e a do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Ministério da Cultura. Ao admitir que a oposição será favorável a esse projeto, a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, provocou o presidente Michel Temer ao lembrar que ele recuou na extinção do Ministério da Cultura, derrubando assim o discurso de redução de gastos.
É só a comprovação de que eles estavam equivocados. A ânsia de chegar dizendo que estão acabando, porque tem exagero, que estão diminuindo o cargo, na verdade não vamos diminuir coisa nenhuma, se duvidar vão aumentar, só olhar o diário oficial. Seja bem-vindo, Ministério da Cultura.
A segunda medida provisória altera as regras de repasses de recursos para o chamado Brasil Carinhoso, que são creches para crianças de 0 a 4 anos e inclui aquelas inscritas no Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e as com deficiência no programa. As outras MPs tratam da liberação de recursos para a Justiça Eleitoral, da venda de imóveis da União e de repasses de R$ 2,9 bilhões para os estados, Distrito Federal e municípios. Ao citar o período eleitoral que vai esvaziar o Senado, o líder do PV, senador Álvaro Dias do Paraná, acredita num acordo com a oposição.
Nós combatemos sempre medidas provisórias, mas há algumas que são imprescindíveis, especialmente nessa fase de transição, porque nós tivemos um período conturbado que impediu, obviamente, o planejamento das ações de governo provisório. Então nós temos que considerar esses fatos, né? E admitir determinadas medidas provisórias como essas que estão colocadas na pauta.
foi lançada hoje na Comissão de Direitos Humanos, a Frente Ampla Brasil, para defender direitos dos trabalhadores da iniciativa privada e também do setor público. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A audiência na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa discutiu o tema O Mundo do Trabalho, Desemprego, Aposentadoria e Discriminação. Já atuam no Congresso Nacional diversas frentes, como em defesa da Previdência, dos trabalhadores rurais, dos servidores públicos, dos idosos, dos aposentados. O lançamento da Frente Ampla Brasil, conforme explicou o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, vai aglutinar as forças dessas diversas frentes e movimentos da sociedade civil para evitar que o governo reduza direitos trabalhistas já conquistados.
A situação é gravíssima. A intenção é nós unificar abertamente todas as frentes, tudo que for possível, em cima de uma luta permanente para o enfrentamento com o governo. É enfrentamento mesmo, que se deixarmos e não fizermos nada, eles vão atropelar todos os direitos dos trabalhadores.
O senador Paulo Paim informou ainda que a CDH e a Frente Ampla Brasil vão realizar um ciclo de audiência nos estados, como foi feito contra a terceirização e a negociação livre entre trabalhadores e empregados, para discutir as reformas que prejudicam os direitos conquistados pelos trabalhadores.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, quer uma solução para um problema que há anos aflige os roraimenses: energia ruim e cara. A senadora disse que a decisão da concessionária Transnorte Energia de devolver a concessão para a construção do linhão de Tucuruí, além de pedir ao governo federal indenização de mais de 500 milhões de reais, só complica ainda mais o problema.
Conforme a senadora, Roraima é o único estado da federação que está isolado do sistema elétrico nacional. E o linhão de Tucuruí é a esperança de que esse isolamento tenha fim, já que o estado deixaria de gastar 450 milhões de reais por ano em usinas termoelétricas. Além disso, o linhão acabaria com a dependência de energia que Roraima tem da Venezuela.
Eu cobro aqui do governo federal uma ação mais incisiva para que se rompa esse impasse. Até porque, permanecendo a situação atual, haverá uma despesa adicional elevada e absurda. Sem falar, é claro, o que é mais importante, o que não tem preço, que é o sofrimento da população de Roraima e as restrições impostas ao desenvolvimento econômico do nosso estado.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, defendeu o projeto dele que condiciona a autorização prévia do órgão de trânsito competente à realização de manifestações em vias públicas, ruas, estradas e avenidas.
Ele explicou que o projeto não contraria o direito de manifestações, mas assegura o direito de ir e vir das pessoas. Para o senador, é preciso coibir abusos que ocorrem em todo o país, especialmente agora em que as redes sociais facilitam a reunião de pessoas que querem protestar.
Pedro Chaves lembrou que manifestações convocadas sem autorização do órgão responsável pelo gerenciamento de trânsito geram transtornos e prejuízos às pessoas e empresas.
No meu estado, Mato Grosso do Sul, segundo o G1, em abril deste ano, houve uma perda de 13 mil frangos por causa de protestos nas vias principais. Havia falta de comunicação, realmente, aos órgãos como o Detran.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, elogiou a afirmação feita pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de que é preciso aproximar o judiciário do povo brasileiro. A declaração fez parte do discurso de posse da ministra na presidência do STF.
Ele, no entanto, criticou parte dos discursos do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e do decano do STF, ministro Celso de Mello, que disseram que a classe política, por causa da corrupção, é responsável pela atual crise pela qual o país atravessa.
Teomário Mota não negou a responsabilidade dos políticos, mas lembrou que o judiciário também tem a sua parcela de culpa ao não julgar rapidamente as ações que tramitam nos tribunais.
Então, assim como os políticos, nós temos que limpar a corrupção, mas a justiça tem que fazer a sua parte. Tem políticos com 12 anos processo parado. Será se a justiça só funciona para os pobres e não funciona para os ricos? Bora fazer, ministro, também uma autocrítica.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.